Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado!
Você estará entrando agora em um reino muito mágico.
Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui neste reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contempla, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast na Gaia. Fala galera, tá começando aqui mais um Grandes Debates Nerdicos, o seu podcast semanal e também em vídeo no YouTube, para você que está acompanhando a gente também pela plataforma no YouTube. Se você estiver no podcast, tem várias plataformas que a gente está presente por aí, mas é claro, não esquece de botar para seguir agora mesmo o Grandes Debates Nerdicos, esse podcast que é produzido pela equipe do Trollcast. Hoje tem um tema muito especial, muito legal, com um convidado especialíssimo também, então se prepare que vai ser podcast de qualidade, junto com meus queridos membros do Trollcast, tá certo? Então eu vou convidar, ou vou começar aqui com vocês, apresentando o nosso convidado que estará aqui neste podcast, tá certo? Ele foi o contato feito com o nosso querido Eduardo Brito. Então vamos falar com o nosso querido Rafael Gonzaga. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Ele que faz parte hoje em dia do Trigêmeas Olsen e tem um podcast chamado Verdades Difíceis de Engolir. Rafa, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite.
Ah, eu que agradeço, querido, o convite. Estou muito contente de poder conversar também, vendo a cara das pessoas, ouvindo outras vozes nessa quarentena, né?
Não. É solitário, né?
Ah, um pouco.
Difícil. Lembrando, inclusive, excelente lembrança, fique em casa se você puder, gente, por favor. A gente tá passando por um momento muito difícil. Se você ficar em casa, você pode ficar em casa, você vai estar colaborando demais com a sociedade e para que isso acabe mais rápido, entendeu? Vai acabar mais rápido se você ficar em casa, tá certo? Então, se você pode ficar em casa, permaneça. Bom, você já ouviu a voz de um dos nossos membros aqui, o que foi que fez o contato com a gente para poder ter essa participação de Rafa aqui nesse podcast. Eduardo Brito, meu querido, seja muito bem-vindo para mais um podcast.
Fala, meu querido Marquinhos, vamos lá para mais um podcast, tamo junto, é isso aí, vamos falar de coisa boa.
Vamos falar de coisa boa, o tema hoje é muito especial, a gente vai falar sobre cinema versus streaming, que é muito pertinente com o momento que a gente vive atualmente, tá certo? Porque sem poder sair de casa, a gente não pode ir pro cinema, e aí o streaming se torna a nossa solução mais fácil, mais factível para ter entretenimento, para ter séries, para ter filmes e outras coisas também. Então a gente vai debater um pouquinho sobre o momento atual e o que a gente espera para o futuro destes dois veículos, destes duas mídias em questão. Nossa outra participante, membro aqui do Trollcast, a queridíssima Malu Araújo. Maluzita, seja muito bem-vinda para mais um podcast.
Oi, gente. E aí, galera? Só queria dizer que se alguma vez eu já critiquei algum stream, eu não critico mais nessa quarentena, porque é salvação geral.
É salvação demais, velho, demais. E o nosso outro participante aqui do Trollcast, o nosso excelentíssimo, o rei da mitologia medieval aqui do Trollcast, Gustavo Levita. Muito bem-vindo para mais um podcast.
E aí, Marquinhos, beleza? Hoje vamos falar por que o HBO Go é o melhor serviço de streaming de todos.
Esse comentário é apoiadíssimo pro Rafael do Adolescente Pipoca, nosso companheiro também. E é isso, galera. Você já sabe que aqui no Grande Debate Nerdicos, depois da introdução, vem a nossa dica da semana.
Dica da semana!
Dica da semana no ar com o oferecimento de Dudu, um patrocinador agora, rápido.
On the wall. Laticínio Alvorada, meu parceiro.
Laticínios Alvorada e On the Wall também.
Está aí, ó, em Sergipe, meu melhor queijinho, Laticínio Alvorada. E você que tá ouvindo esse podcast aí, ó, acabei de receber da produção. Se você for na loja Tô na Roça, 10% de desconto. Em qualquer produto Laticínio Alvorada.
Em qualquer produto Laticínio Alvorada, tá certo. Um abraço pro pessoal da On the Wall também, que falou com a gente hoje até. Eu tinha até esquecido. Boa lembrança, Levitão. É bem importante a gente gente lembrar o pessoal daqui de Aracaju. Dica da semana, o quadro em que nós, do Drawcast, convidados, indicamos alguma coisa pra você assistir, você ler, você ouvir, você jogar. Diversas coisas da cultura pop, pode ser um aplicativo, tudo. Então vamos começar com mais um quadro, tá certo? Eu vou começar, me desculpe mesmo de Drawcast, mas normalmente vou começar com o convidado pra ele dar a dica da semana dele. Então, Rafa Gonzaga, qual é a sua dica da semana, meu querido?
Que honra, hein?
Pois é, rapaz. Minha dica, ó, é uma série que tá quentíssima aí, saiu tem pouquíssimo tempo, que é Hollywood, série nova do Ryan Murphy na Netflix. Eu acho que é pertinente pro tema de hoje, porque é uma série que fala sobre um pouquinho da esteira dos anos de ouro de cinema de Hollywood nos Estados Unidos, né? E, enfim, ela toma algumas liberdades criativas sobre o que aconteceu de fato na época, então ela mistura muito ficção e realidade. É o Ryan Murphy, então é entretenimento de qualidade, é novelão. E fica aí a minha recomendação, Hollywood.
Hollywood, recomendação aí de mais uma série aqui da Netflix. Eu gosto também muito de quando algumas obras que Hollywood produz abordando a história dela mesmo e tal. Mesmo quando dessas misturas assim, meio de ficção, um pouquinho também, dando uma misturada nas coisas, mas é bem legal. Estou interessado, inclusive Bia aqui da nossa equipe comentou com a gente mais cedo até na nossa reunião sobre essa série, então tá aí reforçado pelo Rafa Gonzaga, Hollywood, tá certo, pessoal? Gustavo Levita, qual é a sua dica da semana?
Minha dica da semana vai ser um livro BR, um livro brasileiro do autor Gabriel Tennyson, chama Deuses Caídos. É ambientado no Rio de Janeiro, onde um serial killer começa a assassinar evangelistas famosos, vamos dizer assim. E aí a Polícia Civil chama um padre que ele é meio afastado da igreja, porque ele é meio doido da cabeça e tal. O nome dele é Judas Cipriano, porque ele é descendente de São Cipriano. E aí tem toda uma investigação, agora é bem bizarro, assim, bem meio thriller, meio gore. Mas é sensacional, uma história muito dinâmica, corre rápido, você fica querendo ler mais e tal. Eu acho que vale a pena aí, Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson.
Tá aí, Deuses Caídos, mais uma dica maravilhosa de Gustavo Levita, que sempre vem com uma dica muito cultural pra você. Aproveita para dar uma olhada nesta quarentena em Deuses Caídos. Maluzita Araújo, qual é a sua dica da semana, minha querida?
Então, minha dica da semana é uma dica meio dupla. Eu não sei se vocês já ouviram o caso de Didi Blanchard e Gypsy. Foi um caso que viralizou nos Estados Unidos há um tempo atrás, de uma mulher que ela foi assassinada, e aí ela tinha uma filha e tal, e aí a filha tinha vários problemas de saúde. Ela era paraplégica, tinha leucemia, tinha muitos, muitos problemas. Ela basicamente era, enfim, vivia de cadeira de rodas, não tinha independência nenhuma. E aí, depois, a mãe, apareceu morta. E aí descobriu que, na verdade, quem matou foi a filha, e que a filha não tinha problema de saúde nenhum, e que a mãe inventou desde sempre. Tipo, a filha era completamente saudável.
Sim.
E aí tem uma série, a série é do Hulu, mas aí no Brasil ela é distribuída pelo Starzplay, que é um serviço de streaming que ninguém conhece, mas tipo, é uma semana de graça, você assina e você assiste.
Qual o nome?
E depois pode ver outras coisas, cara. E Starzplay. A outra indicação é que tem um documentário desse mesmo caso, que é da HBO, se eu não me engano. Eu não sei se é da HBO, mas tem da HBO Go. E aí é um documentário sobre esse mesmo caso. Tipo, a série é ficcional e tem o documentário. E daí assistam, porque vale muito, muito a pena. O documentário eu ainda não vi, mas a série é fantástica, porque a história é bizarramente bizarra.
Eu já vi o documentário e, porra, é sensacional, velho. Pô, vale muito a pena.
A história é muito bizarra.
Isso foi inspirado numa matéria, né? Foi uma matéria que foi na Time.
Isso.
Enorme, velho. Eu li a matéria na época que ela estourou, eu fiquei apavorado, velho. Surreal.
Eu vi no BuzzFeed quando saiu, tem um tempo já, e eu falei, meu Deus do céu, fizeram uma série, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver isso. E aí eu só fui ver, tipo, agora, já tem um tempo que lançou. Aí eu só comecei essa semana.
Tem um nome, a mulher tem uma doença, uma síndrome.
Pra ver também, porque eu fiquei na pilha de ver quando anunciaram, mas esqueci dela.
Então, eu tenho um mês que não chegou muito bem no Brasil e tal. Aí quando eu vi que tinha nesse serviço, aí eu falei, velho, vou assinar só pra assistir se você quiser. E muito boa, muito boa. As atuações estão muito boas e é isso.
Ô, Malu, esse serviço não tem uns 7 dias grátis, não, assim, pra gente tentar dar um teste, assim, não? Ou já vai direto mesmo, assim, não tem jeito?
Tem, é 7 dias grátis.
Perfeito, então.
Aí você assina, aí tipo, vem 7 dias, são 8 episódios só a série. Tipo, é uma minissérie, então não tem muitas temporadas nem nada, então.
Então tá aí, você não tem desculpa pra não assistir. Você pode tentar os 7 dias grátis aí e assistir essa série, porque pelo que eles estão falando aqui, parece ser uma coisa muito louca mesmo. Eu fiquei curioso agora pra assistir também. Eduardo Brito, Hector, meu querido ator, cantor, entendeu? Youtuber, podcaster. É, qual a sua dica da semana, meu querido?
Não é assim que você faz, não é assim que você faz.
Como é que você quer que eu faça?
Ele.
Que ator, que é cantor, que é youtuber, que conquistou o meu coração, Eduardo Brito. Por favor, qual é a sua dica da semana?
Ah, Marquinhos, minha dica da semana não é um canal no YouTube, mas um quadro dentro de um canal do YouTube, que é no Desimpedidos. Eles estão fazendo uma série com o Fred, que ele vira jogador de futsal, então é bem legal pra quem sempre quis ser jogador de futebol, assim como eu. Porém, as pernas não deixaram, né? A barriga não deixou.
Eu entendo.
Né? Eu mesmo era goleiro no início, mas aí eu vi que não cresci, aí eu, vou jogar na linha, né? Porque pra ser goleiro aqui nesse negócio grande não dá. Aí eles estão fazendo essa série com ele dentro dos Impedidos, já tá no quarto episódio, então tá bem legal você acompanhar o Fred lá no Magnus Futsal lá.
É, só pra constar, esse Magnus Futsal era o time que o Falcão jogou e é tricampeão mundial. É, então não é time pequeno não, é time grande mesmo.
É uma parada muito difícil. Eu tô acompanhando a série e realmente
vai em Sorocaba.
Uma coisa muito, muito complicada. Você vê a diferença do que é um cara jogar no amador, jogar no profissional. Porque quem acompanha o Desimpedidos, vê o Fred jogando em várias coisas, várias situações, fazendo desafios. Mas amador e profissional, velho, inclusive no futsal, é completamente diferente. Excelente dica também aí de Eduardo Brito. Dudu, vou seguir na sua linha de dica esportiva e vou dar uma dica de um documentário que saiu agora na Netflix. É uma série documental falando da última temporada do Chicago Bulls, do Michael Jordan, chamada The Last Dance. Velho, muito legal. Eu sou um cara que eu gosto de basquete, mas eu não sou tão aficionado. Porém, eu sempre achei muito legal toda a questão do Michael Jordan. Eu amo o Michael Jordan, primeiramente, por causa do Space Jam, o filme que ele fez com os Looney Tunes, que é maravilhoso. Eu estou ansioso pelo Space Jam 2. E, cara, é muito interessante pra você entender muito mais sobre a carreira desse cara, que é gigantesco no basquete, um dos maiores jogadores, se não o maior jogador da história do basquete. E também desse time, que é um time muito histórico. Um documentário que tá muito bonito, muito legal na Netflix. É, são 8 episódios só, então tá bem de boa pra você poder assistir. Então confira The Last Dance, o documentário falando sobre o Chicago Bulls, tá certo? Bom, amigos, e assim nós encerramos mais uma Dica da Semana e partimos para o quadro principal desse podcast, que é o Grandes Debates Nérdicos.
Começa agora o Grandes Debates do Mundo Nérdico.
Grandes debates nerdicos no ar, mais um Grande Debate Nerdico. Eu estou muito ansioso para debater sobre isso. A gente vinha pensando nesse tema tem algum tempo, queria falar sobre isso há muito tempo, e eu acho que a situação não é mais propícia. O momento em que a gente está consumindo muito streaming, o momento em que se especula muito sobre alguns filmes que iam sair em 2020 serem lançados em streaming. Inclusive teve um caso recente aí de Trolls que foi lançado diretamente para streaming, e aí teve um problema que a Universal anunciou que a partir de agora vai começar a lançar em streaming, em cinema. Isso deu uma baita repercussão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pensa entre cinema e streaming nesse atual momento e, é claro, para o futuro. Pessoal, eu queria começar perguntando pra vocês uma pergunta bem, bem levezinha assim. Pra vocês, o que é que vocês sentem melhor na experiência de consumir algo assim? Vocês gostam mais de assistir algo no cinema ou assistir algo em streaming dentro de casa?
Eu prefiro cinema, sem dúvidas.
Cinema?
Só pela... Às vezes eu vou pro cinema só pra sentir, sabe? Aquele ar de cinema assim, mano. Sabe? Só pra estar numa cadeira confortável, porque aqui querendo ou não é confortável, tá ligado? No Brasil não é muito não, mas porra, é só aquela sensação, sabe, de estar no cinema comendo a pipoquinha ali e tal. Eu gosto muito daquela sensação, velho.
Eu gosto do cinema, mas é um pouco disso que é experiência, sabe? Cinema não é só você ver o filme, é uma experiência, é um evento, você vai sair de casa, você vai... É isso, você não tá comprando só o produto ali que vai ser exibido, mas todo o pacote que vem em volta. Então, eu acho que... Eu não sei se eu consigo dizer hoje, talvez há alguns anos eu falasse muito, muito, sabe, batesse martelo que seria o cinema. Mas eu acho que hoje em dia que são duas experiências completamente diferentes. É, eu sou muito grato pela possibilidade de ter o streaming, apesar de a internet não ser democratizada. Sim. Principalmente quando a gente fala em Brasil, né? Então, eu acho que bom que tem o streaming, que bom que que tem no cinema, é bom que nenhum acabe com o outro, sabe?
Sim.
Mas é
sim,
bom, as duas experiências são muito boas, eu não saberia escolher qual das duas eu gostaria de ter mais.
Maluzinha, você concorda com os pensamentos de Rafael?
Concordo, até porque, como eu disse, eu não imaginei que eu precisaria tanto de um streaming até vir uma situação como essa. E a gente pensa que se não existisse isso, a gente ou dependeria de filme pirata, o que é algo que é muito ruim, porque a gente não tá alimentando a cadeia, apesar da gente tá consumindo e etc, mas tipo, tem uma qualidade ruim e tal. E a gente não estaria consumindo esse tipo de cultura pop, talvez DVD, não sei, mas é muito mais limitado. E na época do DVD, por exemplo, era muito mais caro também. Hoje em dia é muito fácil, fácil assim, entre aspas, né? Pra uma realidade, pra um recorte X da população ter acesso a um streaming, até assinar um tempo de graça e depois assistir a outro e etc. Então acho que, não é que eu goste mais dos streams, mas eu acho que eles são muito importantes pro que a gente tem hoje em dia, sabe? Enquanto entretenimento.
Eu acho assim que já vi muita gente falando que o Cinemark é a próxima blockbuster e não vai ser assim, não vai acabar o cinema, mas eu vejo o streaming que eu gosto mais de assistir streaming pela facilidade que tem. É claro que ir no cinema tem toda a experiência de ir no cinema, mas cada vez mais eu tenho só deixado pra ir nos filmes realmente importantes. Antes você ia pra qualquer filme, assim, toda semana você tava no cinema, até porque o preço achava que antes era mais... Eu tenho a impressão que antes era mais barato, não sei se eu tô certo ou não. Mas... É, eu tinha a impressão que era mais barato. Mas eu vejo assim que o cinema eu deixo pra ir naquele filme, aquele puta, quero assistir esse filme no cinema, tipo, 1917.
Sim.
Eu tinha que assistir aquele filme no cinema.
Sim, tem que ser no cinema.
Com certeza.
Tem que ser... Aqueles filmes no cinema é uma experiência totalmente diferente. Agora, tem outros filmes que você simplesmente vai deixando, e eu acho que isso vai repercutir nas produtoras. Elas vão perceber que jogando o filme direto no streaming, talvez valha mais a pena do que jogar no cinema. Porque quer queira, quer não queira, sempre tem filmes todo ano que tem prejuízos. Porque eles são filmes menores mesmo, não é nem por conta de qualidade, é por conta de marketing praticamente. Então eles jogarem esses filmes menores nos streams vai valer muito mais a pena, entendeu?
Mas é porque tem uma coisa também, é porque isso você está pensando pelo lado dos produtores. Mas, por exemplo, uma das principais polêmicas que estava rolando com a indicação de filmes de streaming para o Oscar não era ligado aos produtores, mas às associações dos donos de cinema.
Sim, sim.
Por quê? Uhum. O que a Netflix estava fazendo? Estava querendo ganhar o Oscar, e ela foi lá e começou a lançar filme, aquele tempo mínimo que ele tem que estar em exibição, no número mínimo de cinemas, para poder ser candidato ao Oscar. E o que aconteceu? A Netflix é uma empresa muito grande de entretenimento, então ela cria tendências. Imediatamente, as associações de donos de cinema começaram a exigir que o filme ficasse um determinado período de tempo no ar para ele poder ser elegível ao Oscar. Porque eles começaram a entender que se a indústria entendesse esse comportamento como um comportamento mais lucrativo, e esse lucrativo para uma parte, para outra não. E os cinemas iam começar a falir por causa disso. Então, assim, encontrar o meio do caminho é difícil nisso, porque sempre vai ter alguém, toda mudança, sempre vai ter alguém que vai ser mais beneficiado e alguém que vai ser mais prejudicado, né? E aí, o processo de passar por essa mudança é um processo muito delicado, porque a gente vai vendo que a indústria, ela tem um monte de pequena pecinha que você tira uma coisa do lugar e cai tudo, sabe?
Foi o que aconteceu basicamente com todas as locadoras de filmes. A Blockbuster era uma locadora muito, muito gigante e ela simplesmente acabou, porque não teve como, não tem mais espaço no mercado pra ela. Os donos de cinema, eles estão defendendo a parte deles. E isso é importante, porque, cara, eles têm que defender a parte deles. Mas eu acho que vai ser um processo natural, mesmo que eles forcem essa barra, talvez eles, no final, não consigam ter a força toda que o mercado imponha sobre eles. Talvez as produtoras falem simplesmente assim, então foda-se o Oscar, velho. Não vou nem lançar essa porra aqui. É filme pequeno, eu não tô nem aí. O que filme grande vai pro Oscar. E vocês aí que se lasquem. E aí pode, como vai? Começa, vai ter uma briga comercial nisso. Mas não sei quem vai sair perdendo, quem vai sair ganhando. Mas acho difícil assim ter que os cinemas continuem com a proposta atual. Com a proposta que existe hoje de cinema, hoje como o cinema é continuar dessa forma daqui a alguns anos. E eu acho que, principalmente essa quarentena, fez isso, percebeu muito isso, por conta da demanda dos streamings.
Eu só queria falar rapidão que, tipo, eu não sou contra o streaming, tá ligado? Tipo, não, eu sou apaixonado por streaming e tal. O negócio é que, tipo, eu... Sabe aquela a sensação de, por exemplo, você tá no cinema, que a gente comentou, é aquela experiência e tal. Quando eu tô vendo filme na Netflix aqui, eu sei que, tipo, a qualquer momento eu posso pausar pra lavar a mão por conta da pipoca, tá ligado? Eu posso deixar pegar mais água e tal. Sabe, no cinema você não tem isso, velho. No cinema você tem que dar um jeito de pegar, você vai, lava a mão com o copo de bebida, que tá com gelo, sabe? Você passa a mão assim na água. Você dá um jeito, você pega papel.
Pega o suorzinho que tá saindo do copo.
Véio. É, isso mesmo, aquele suorzinho ali. Que tá no YouTube e tá vendo aqui, eu simulando aqui o copinho aqui. Sabe, você tem aquele... No streaming, velho, você vê se pausa, sabe? Você dá um jeito. Ah. É por isso que eu prefiro a experiência de cinema, sabe? Do que... E também a tecnologia do som, o Dolby Atmos, tá, o IMAX, aquele negócio todo, que nem você falou de 1917, tá, é por isso que eu prefiro a experiência, sabe? Mas eu concordo que, tipo, streaming é muito democrático, todo mundo tem acesso e tal, eu concordo.
É só. Mas você também tá parecendo uma tia velha saudosista, sabe por quê? Por quê? Eu tô ignorando aquela pessoa, ó, que fica na tua frente contando o filme, o namorado, brigadinho. Você tá ignorando.
Os adolescentes chatos.
Telefone no celular.
É verdade. Sim, é verdade.
A experiência do cinema não é 100% boa, não. Pode ser.
Eu odeio quando levam uma criança, mano, pra um filme tipo de 16 anos. Mano, pra que leva uma criança pra um filme desse, velho? Aí começa a criança a chorar, velho, e tal.
Por que devo, sabe? Por quê?
E é complicado isso, velho, porque vocês estavam falando que realmente a experiência é maravilhosa do cinema, tipo, uma coisa linda, incrível, toda essa questão de som, de imagens. A Perry Jenkins falou recentemente, até quando perguntaram pra ela, ei, Mulher Maravilha, vamos lançar em streaming? Ela falou, então, meu filme foi feito pro cinema, tem todas as questões que a experiência do cinema vai favorecer ao meu filme, favorecer a minha narrativa. Então não dá pra você simplesmente virar a chavinha e lançar pro streaming e ser a mesma coisa. Mas eu concordo com o Rafa, eu acho que existe também as partes negativas da experiência do cinema, que são muito chatas. Teoricamente, o cinema deveria ser o lugar em que a gente vai para ter o maior foco possível no filme, diferente de ver em casa, porque, como você falou, o celular distrai, você pausa, você vê depois, sua mãe te chama para você fazer alguma coisa, você tem que fazer um trabalho de última hora que surgiu. Então, essas coisas vão acontecer, e no cinema você está lá totalmente focado, você não pode sair, você até pode, mas você não quer sair. Então... Sim. Isso realmente é uma coisa que funciona, mas tem essas distrações absurdas, porque simplesmente as pessoas, eu não sei como é que é, por exemplo, aí no Canadá, Dudu, mas aqui no Brasil a gente sabe como é que é, não sabem se comportar no cinema. As pessoas não sabem, tipo assim,
que é horrível,
mesmo se comportar no cinema. É terrível, entendeu? Então, tipo, cada vez mais esse comportamento vem aumentando e vai criando uma rejeição de você querer, não, eu quero ver o meu filme de boinha no meu quartinho, apago a minha luz e assisto e vou ter no meu recinto. Pra gente que, sei lá, é apaixonado por isso, a gente faz esse espaço. Eu apago a luz aqui, fecho a cortina e vou ver quietinho, não vou me mexer muito. Então, qual é a experiência que a gente quer? A experiência de melhor qualidade, mas talvez ser interrompido, ou de saber que a gente vai fazer aquilo ali do jeito que a gente quiser? E esse é um ponto muito importante.
Olha, sabe aquele filme do Brad Pitt que lançou no ano passado? Acho que no outubro, mais ou menos.
Exatamente. Eu lembrei do negócio aqui agora.
Ad Astra.
Piada interna, Rafa, piada interna, desculpa, foi mal.
Então tá aí.
Ai, deixa quieto essa reunião. Essa reunião de hoje foi complicada, mas pula aí, vai, fala o que você tá falando aí de Astra, vai, fala aí.
Acho que ele entendeu agora.
Ele entendeu agora. Eu falo em off pro Rafa depois.
É, sim, o filme do Brad Pitt, aqui do Ad Astra, eu assisti, eu tava em Fortaleza, numa semana que eu fui pra casa do meu padrinho, que eu larguei o filme, faculdade, trabalho, estágio, peguei férias, a porra toda, eu fui pra lá. Aí, ele ganha a ingresso do cinema, eu fui pro cinema assistir Ad Astra, 3 horas da tarde, não tinha ninguém, era só eu na sala.
Que lindo.
Naquelas poltronas gigantescas, sabe aquelas poltronas?
Eu amo isso, velho.
Sim.
Que deitam e tal, e não sei o quê. Irmão, foi muito massa, velho. Porque, tipo, o filme é um filme que é pra ser silencioso. E aí, tipo, eu tô a sala de cinema toda pra mim, aquela tela gigante. E aí, tipo, a parte que não tem um som nenhum e é só você vendo o Brad Pitt assim andando pelo espaço. Caralho, que foda. Tipo, foi muito melhor a experiência nesse ponto pra mim, porque eu assisti no cinema.
Mas aí também já entra naquela coisa que tem muita gente percebendo de filmes que são feitos especificamente pro cinema e filmes que são feitos especificamente pra se ver na televisão, né?
E aí,
não tem como você ver irlandês no cinema, porque você não vai conseguir assistir o filme inteiro, você vai dormir, velho.
Irlandês é muito chato.
Eu não consegui assistir aqui.
Irlandês é muito chato.
Não, é, eu coloquei, não rolou, não, gente.
Ele é muito lento, mas ele é muito bom. Ele é, porra, eu gosto pra caralho.
Ai, velho.
Eu não consigo.
É chato, velho.
Eu sou suspeito.
Ele é muito, ele é tecnicamente muito bem feito, mas porra, velho. Que chato, velho. Parece que tá na fila do INSS, sabe?
Cheio de idoso.
Vai chegar, mano.
Aquela galera que é cult, né, falando, não. Então você tem que assistir o irlandês, porque o irlandês, ele tem isso, aquilo, não sei o que, tem uma técnica de filmagem. Você quer, ah, meu irmão, vai, porra, filme chato da porra.
É, primeiro ele tem que ser, interessante de assistir, cara. Depois você justifica com todo o resto, sabe?
Sim, sim, isso aí.
Véi, tecnologia serve à história, véi. Se você fizer uma parada muito foda, mas a história não for convincente, a história não ficar factível, não adianta. É uma coisa muito legal, tá ligado? Tipo, às vezes a tecnologia nem funciona. O filme lá do Will Smith que queria revolucionar aí, que foi uma doideira absurda e não funcionou em nada.
Véi, legal, véi.
O próprio exemplo disso aí, Marcos, você falou... É, a gente vai sair um pouco do tema, né, velho? Mas é o próprio Star Wars, velho. Tipo, eu comentei com você. Eu tava olhando assim, esse negócio aqui é mal feito, velho. Mas a história é da hora, velho. Sabe? Aquele negócio bagulho que, Rafa, eu comecei a assistir Star Wars recentemente, tá ligado? Eu não tinha assistido nada. Aí eu comecei a assistir e tal, aí eu, velho, é isso aqui que faz sucesso. Só que eu comecei a me desligar da produção em si e fui na história, sabe? Naquela essência. Eu, é da hora pra caramba, velho. Entendeu? Mas se você tem uma história boa, a qualidade ali do negócio, véio, pode deixar pra lá, velho.
Com certeza, com certeza.
E você pensa no contrário também, né? Da trilogia nova, que tem muita tecnologia, tem o Yoda lá todo tecnológico e pá, e a história não é tão boa, então... Tem essas coisas mesmo.
Agora, o Star Wars é um bom exemplo de um filme que tem que ser no cinema, né? Acho que pela experiência de você assistir Star Wars no cinema é completamente diferente,
velho. Ah, é todo com certeza.
Expectativa e tal.
Por
então
ser uma ópera espacial, como tá dizendo no negócio, né? Tipo, a música é muito importante. E um som de cinema, com certeza, ajuda muito, muito, muito. Verdade, Davidão. E, tipo, a gente tem aí, por exemplo, esses filmes que vocês falaram aí. Tipo, por exemplo, Star Wars e tal, que é um filme realmente que, tipo, você precisa estar no cinema e tal, nesse sentido. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês e até seguir pegar nessa conversa é que a gente também, através de streaming, por exemplo, no quesito de cinema, a gente começou a crescer muito mais no sentido de variedade. De começar a consumir verdadeiramente, tipo, e pegar coisas populares de obras que não são necessariamente de Hollywood, por exemplo, tá ligado? A gente tem um monte de filme aí que agora tá fazendo sucesso, filme sério, né, também, que tá fazendo sucesso, que são de outras partes do mundo. Esses nomes acabaram girando nas últimas edições do Oscar aí com Roma e tal, com Parasita esse ano. E eu acredito que tem influência justamente do sistema de streamers que começou a popularizar mais esses filmes. Vocês acreditam que, por exemplo, talvez, não que isso gere uma mudança de pau, vai acabar o cinema, mas essa popularização desses filmes no streaming começa a fazer com que, sei lá, filmes estrangeiros ou filmes de outros países comecem a ser valorizados mais e difundidos melhor, mais globalizados assim pelo mundo?
Eu acho que eu falei isso em um outro podcast, se eu não me engano. Mas que a Netflix é uma das grandes responsáveis pelo Parasita ter ganhado o Oscar. Porque foi a Netflix que começou a trazer muitos filmes internacionais para o público americano, digamos assim. Porque quer não queira o Oscar, se o público americano não vê, nunca vai chegar. Aí, então, a Netflix popularizou muitos filmes internacionais. E aí começaram a ver, olha, filmes internacionais são muito bons. E aí veio Parasita. E Parasita, eu acho que eu já falei isso também, mas eu acho que o grande ponto que fez Parasita ganhar é por ele ser um filme internacional. Não ruim, o filme é foda. Agora, ele é um filme internacional de grande destaque e que mexeu toda a indústria de dizer que fez o americano ler legenda, como eles falaram. E eu acho que isso fez ele desgarrar de 1917 para ganhar o Oscar. Então, eu acho que sim, eu acho que os filmes internacionais ganharam muito destaque dentro dos streams, principalmente por conta da Netflix. Eu acho que foi ela que começou essa parada, até porque ela é a mais antiga.
Sim, mas eu acho também que no caso específico do Oscar, eu acho que nessa última década, o Oscar ele tem tentado correr muito atrás também do prejuízo que ele causou, sabe?
O Fernando Montenegro ganhou o Oscar.
O quê?
Fernanda Montenegro não ter ganhado o Oscar.
É, por aí, começa por aí.
Vamos começar por aí, né?
Dando nomes. Não, mas de fato, a gente pensar que o primeiro, sei lá, o primeiro roteirista negro a ganhar melhor Oscar original, de melhor roteiro original, foi o Jordan Peele em 2017.
Sim.
Sabe? A primeira mulher negra a ganhar o Oscar foi em 2002. Eu acho que o Oscar ele tem corrido atrás de... Obviamente, né? A gente tá falando de uma indústria majoritariamente formada por, enfim, uma galera que é mais conservadora. Uhum. Tá mudando, mas não. Mas eu acho que ele tem tentado correr atrás de... Ok, a gente vacilou ao longo das últimas décadas nisso. Então, já tá passando a hora de a gente começar a arrumar isso, ou então a gente vai começar a se tornar obsoleto. E eu acho que, obviamente, a Netflix surge nesse cenário, mas... E tudo isso interfere em como as coisas vão mudando, em como esses processos de premiação, de legitimação do que é bom e do que é ruim vai mudando também. Mas acho que isso também é uma tentativa ali de sobrevivência da própria premiação, sabe?
Sim.
Em se tornar mais um reflexo do mundo. E um reflexo do mundo é refletir um pouco do que o mundo tem com a Netflix também, sabe?
Eu vejo o Oscar com essa intenção. É porque eu não sei, eu sou um cara meio pessimista. Mas eu vejo essa intenção do Oscar de trazer uns filmes estrangeiros, mas pra eles dizerem assim que realmente nós somos a competição mundial, entendeu? Então tem que embarcar todo mundo. Pra dizer que nós somos o prêmio de filme e cinema como se fosse a Copa do Mundo. Eu não sei, eu vejo isso neles assim, porque. Se eles realmente quisessem, tivessem essa intenção de, sei lá, trazer os filmes estrangeiros como realmente fazer pensar que o cinema não é só os Estados Unidos, eles já teriam feito isso muito antes. Eu acho que parte dessa premissa também de querer, de, sei lá, eu acho que eu não consigo ver isso também como os mocinhos.
Então, mas acho que não é exatamente não. Mocinho mesmo, não.
É zero mocinho. O Oscar é provavelmente a premiação mais problemática que a gente tem no planeta hoje. Eu acho que é uma questão tipo capitalista mesmo, de sobrevivência. É uma premiação que ocupa um espaço numa janela de exibição nos Estados Unidos, que é vendida internacionalmente, que precisa fazer sentido. Se essa premiação para de ter sentido, eles vão parar de existir. Ela perde o significado, perde a proposta. E junto com perder a proposta, a gente sabe que a gente está falando também de Estados Unidos, né? Que é o país no mundo que mais entende o processo de neocolonização cultural. Se eles perdem a hegemonia da produção cinematográfica mundial, ou pelo menos o controle do que vai ou não ser visto, eles perdem esse controle do mundo, sabe? Eles perdem isso, assim. O Oscar não é uma ferramenta de dar prêmio. Ai, vamos melhorar o mundo. Ele tá pouco se fodendo pra melhorar o mundo.
Sim, exatamente. Acho que o que a busca principal dele vai ser a audiência, sempre acabou, velho. Independente. Então, se a audiência agora é.
Mas o que eu acho é que mesmo nesse processo problemático, enfim, como todo processo capitalista, acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de fazer parte dele, sabe? Tipo, mesmo que a gente conteste esse sistema, esse sistema não pode ser negado a ninguém. E eu acho que a gente ter Parasita ganhando o Oscar, a gente ter, enfim, questionamentos sobre a categoria melhor filme estrangeiro é importante nesse processo.
Sim, eu também acho, concordo. Eu acho que esse filme estrangeiro, talvez daqui pra uns anos a gente não veja mais, talvez. Então, acho que uma coisa também que parte da premissa do Oscar, eu acho assim, eles podem fazer uma coisa que também vai nesse lado, que é tipo, vamos tirar a categoria de filme estrangeiro, a gente aumenta na de filme normal, e aí joga os filmes estrangeiros nessa categoria. Não que eles vão ganhar, mas é só pra dizer que eles estão competindo, entendeu?
Sim.
Agora, assim, pode ser que numa dessa entre outro Parasita, e aí comece a ganhar destaque, mesmo no, que não seja entenda a intensidade, vai falar, a ideia deles de querer abarcar os outros filmes, porque, vamos... abarcar todo mundo, porque nós somos legais. Não, é uma questão mais capitalista mesmo, mas eu acho que no final, no o processo final, pode ser algum positivo.
E pensando no streaming com concorrência direta com a TV, por exemplo, A gente tem aí, nesse sentido, essas mudanças de um monte de canal de TV que tá começando a se juntar e formar um grupo para poder lançar sistema de streaming ou seu próprio streaming, seus streamings próprios. É, por esse aspecto, vocês acham que, por exemplo, talvez o streaming seja não uma concorrente direta do cinema, porque a experiência ainda vai pesar muito, mas para a TV, não que seja uma concorrente, mas possa ser um futuro de os canais começarem a deixar de fazer parte daquele pacote ali de TV a cabo ou de TV e focar muito mais no seu conteúdo em streaming?
É, eu acho que a TV nunca vai acabar porque é muito democrático também, entendeu? É, você pega uma antenazinha, velho, você pega um sinal da Globo, do Record, tá ligado? Então, pessoas tipo, de classes, né, mais baixas têm acesso também. Eu acho que nunca vai acabar a TV. E eu acho que eles atualmente, eles estão trabalhando, velho, com tanto streaming quanto TV aberta. Porque se você ver, por exemplo, a SBT sempre bota os conteúdos dela, do que passou na TV, no YouTube, entendeu? A própria Globo agora, com a Globoplay também. Então eu acho que quando você vê, é a mesma coisa do táxi Uber, tá ligado? O Uber chegou, todo mundo lá, nossa, não pode ter. Só que aí alguns taxistas começaram, não, eu não vou por esse lado, eu vou melhorar o meu serviço, entendeu? Vou, sei lá, ligar mais o ar-condicionado, vou ver o que o cliente quer, vou oferecer um conteúdo melhor, entendeu? Eu acho que quando vem uma coisa...
Vou deixar o meu carro com cheiro bom, do
não, é, graças a Deus, amém, tá ligado? Que tipo, eu acho que muitas... Quem pensa assim, não, é concorrência, vai se dar mal, entendeu? Você tem que olhar para aquilo ali e ver, tá bom, como é que eu posso melhorar o meu serviço para chegar num negócio desse? Então eu acho que até muitos artistas hoje em dia, velho, na TV... Estão com um canal no YouTube. Exatamente. Eu tava vendo hoje, o Caio Castro, mano, ele tá com um canal no YouTube, falando de GTA. Aí eu tava olhando aqui, o Caio Castro aqui, mano. Aí eu, peraí, como assim, tá ligado? Aí você vê aquela Giovanna Eubank, né? Não sei o nome
dela. Eubank. Ela tá no canal.
Sabe, ela... Então,
um baita canal, inclusive. Tá indo
pro YouTube também, sabe? É, então, eu acho bem... Bem legal, quem sabe surfar na onda, né? Como já diriam as pessoas saudosistas, né? O Rafa me chamou aí de saudosista, né? As pessoas que surfam na onda, né? É, eu acho que dá pra se adaptar, sabe? E mudar esse cenário também.
Eu acho assim que os canais de TV, eles souberam não ser engolidos. Eles se transformaram e começaram a perceber, velho, a gente tem que correr atrás daí. Não vai adiantar ficar de saudosismo dizendo que a TV é a família brasileira, todos têm, não sei o que e tal. Não vai adiantar, velho. A gente tem que ir atrás do mercado. E eles correram e foram todo mundo agora. O SBT, como o Dudu falou. Todos os programas do Danilo Gentili estão no SBT. Ou estão no YouTube. E eles pegam milhões de visualizações no YouTube.
Portioli também, né?
Portioli tem canal no YouTube. Nelson Varela tem canal no YouTube. Eles souberam se adaptar.
O YouTube tem canal no YouTube, mano. Eu tô vendo aqui, velho. Caraca, velho.
Eles souberam bem se adaptar e com serviços de streaming, com canais no YouTube, whatever que seja, mas eu acho que esse, o que ponto-chave é, Dudu, quem tá no YouTube...
Olha lá, mano, olha lá, eu falei, mano, o YouTube tem canal no YouTube, velho, tá ligado? Todo mundo tem canal no YouTube, velho.
Não, o que pode acontecer são os canais menores de TV a cabo, eles acabarem mesmo. Tem aquele ponto que, tipo... a gente pensa que esses canais menores são meio independentes, assim, mas eles sempre são de alguém maior. Então, no final, ele só para de ser exibido, mas toda a programação dele ou está em outro canal maior, ou está num serviço de streaming daquela mesma empresa. Então, vai se adaptando. Eu acho que uma coisa que pode ser bem positiva para o futuro são as operadoras diminuírem o preço da TV a cabo.
Com certeza.
Porque,
Por favor, inclusive.
Não, então, porque isso vai valer muito a pena. Por exemplo, se você pega um plano de uma operadora qualquer, Netsky, qualquer que seja, e ela tem todos os canais, e custa, sei lá, R$150, então você tem streaming de todos os canais, e você tem todos os programas. E aí você, não necessariamente você vai assistir mais a TV no aparelhinho em casa e tal, não, você vai assistir tudo na Smart TV, por exemplo. Você vai baixa o aplicativo, ou então vai pro celular, baixa o aplicativo do stream daquele canal que você assinou pela operadora.
Eu acho que esse caminho dos canais estarem criando um streaming é muito bom e não vai acabar com a TV, porque as operadoras de TV vão ganhar com isso, os canais vão ganhar com isso. E as próprias montadoras de TV já partiram para o mercado de Smart TV, então ninguém está saindo perdendo nisso aí. Só a gente pode estar ganhando se eles diminuírem o preço.
Tomara,
é só surfar na onda, né?
Mas aí a gente tem que pensar um pouco na questão da publicidade também. Que, tipo, hoje em dia, o que paga a televisão é publicidade. E aí você vai ter um stream, você vai querer estar tendo anúncio o tempo todo. Tipo, a gente no YouTube tem aqueles 5 segundos, que é os 5 segundos mais demorados da face da Terra, né?
E aí a gente tem a possibilidade de pular.
E que, tipo assim, agora são dois anúncios. Agora tem anúncio do nada no meio do vídeo. Porque são formas que eles têm de capitalizar. E a TV, querendo ou não, ganha com anúncio. Tipo, as assinaturas é tipo jornal, assim, que hoje em dia não paga tanto. Então, mas é toda uma cadeia produtiva que vai ter que mudar pra adaptar isso também.
Mas é isso, é a cadeia produtiva mudando. É, a publicidade, ela já tem entendido também que, por exemplo, é isso, ninguém gosta de ter o vídeo interrompido por um anúncio. Ninguém gosta disso. Então, eu acho que a publicidade, ela tem entendido também que ela tem precisado se reinventar. Então agora eu acho que vai ser muito mais comum a gente ver uma propaganda de Estrela Galícia em La Casa de Papel, que você nem nota que tá ali, mas é muito marcante, sabe? Tipo, o caminhão que os caras estão usando pra fugir é um caminhão de cerveja da Estrela Galícia.
Verdade, verdade, concordo.
Acho que vai ser muito mais transmidiático do que um anúncio que interrompe a sua programação e te incomoda. A publicidade, ela não pode incomodar a pessoa que está consumindo ela. E os publicitários, eles estão entendendo isso, graças a Deus, né? Porque é um saco.
Não, eu ficava muito puto no YouTube, quando a propagandazinha, o bannerzinho que aparece embaixo aqui, assim, da tela, ficava em cima da legenda. Porra, velho, vai se ferrar,
mas,
mano!
Se a gente parar pra pensar, o que tá acontecendo é um processo da publicidade que já é feita no cinema há muito tempo, tá indo pra TV.
É verdade.
Uhum.
Essa publicidade...
Porque... É verdade.
Porque é isso, né? Tipo, a publicidade é feita assim em filme, desde que se inventou publicidade em filme. E a publicidade feita na TV seguia por outro caminho, e agora tá virando meio que uma coisa só.
A gente até tinha um pouquinho disso em algum, por exemplo, aqui no Brasil, eu lembro de algumas novelas, mas às vezes era uma coisa tão forçada que você percebia
era
na cara que a publicidade.
Forçado,
era malhação,
muito,
eles fazendo
muito
carneiro.
Feio.
Não,
tem
malhação,
você muito feio.
Era de trabalhar de absorvente, de muita coisa.
E isso que Rafa falou. Falei ele, Vitão.
Não, eu lembro, só pra fazer uma adenda, assim, eu lembro do Nescau, era um achocolatado, sei lá, eu sei que, tipo, passou na mesa de jantar da novela, só tinha isso. Meu irmão, eu olhei assim, caralho, o povo só não come pão, manteiga, né, mas Nescau, todo mundo, 3 copos de Nescau pra dentro e vamos embora, toma Nescau em pó, o Nescau pronto, o Nescauzinho e vai pra casa. Eu, porra, velho, caralho.
O foda do YouTube, velho, o foda do YouTube é que você tá assistindo o vídeo, aí na hora que o cara vai falar, não, então galera, aí pra você fazer isso aqui, você só precisa de... Aí tem um anúncio, tá ligado? Na hora que os caras vão falar o bagulho, aí tem um anúncio. É sempre assim, velho. Eu fico puto, mano.
E isso que Rafa falou é muito interessante porque, por exemplo, sei lá, pega aí a Audi que fechou um contrato absurdo com a Marvel. Você vê todo o filme da Marvel, tá todo mundo com o Audi. É uma puta propaganda bem discreta, tá ligado? O negócio já tá ali, tá funcionando. E é essa questão da publicidade. Conversar com o produto, as coisas assim, fazer o conteúdo gerado pro produto, é muito comum. Dudu falou mais cedo aí no Dica da Semana sobre o Fred do Desimpedidos, que teve aquela entrevista com o Cristiano Ronaldo, que foi uma parada que o Desimpedidos fez com a Clear pra poder fazer esse encontro, porque a Clear patrocina o Cristiano Ronaldo. Então você faz o assunto conversar com a sua marca e não fica uma coisa chata de, ei, deixa eu te vender agora um negócio aqui. Não, ela tá, faz parte do conteúdo que você tá consumindo. É muito bom mesmo, Rafa, realmente.
É, não é uma coisa tipo... tipo assim, por exemplo, Marquinhos, lembra que eu tava falando com você essa semana que a Canon agora liberou um novo driver que você pode usar a sua webcam, lá, a sua câmera como webcam? Tipo, não é essa coisa forçada, tá ligado? É uma coisa bem natural, verdade.
Mas aí a gente pensa em grandes empresas, tipo a Audi, que fechou com a Marvel. A gente não pensa em empresas não locais, mas tipo empresas brasileiras que não vão conseguir patrocinar filmes, por exemplo, porque o Brasil não tem uma grande indústria cinematográfica que vai caber anúncio de todo mundo e nem todo mundo vai se encaixar num filme. Tipo, tem marcas que talvez não se encaixem pra anunciar em um filme.
Mas
e aí isso tudo vai mudar, enfim.
Não, mano, sim,
mas sabe uma coisa? Tipo, eu acho ótimo.
Tipo, teve uma coisa que vocês falaram sobre só ir no cinema quando tem uma experiência muito, muito grande, sabe? Ir no cinema pra ver Vingadores. E eu fiquei pensando aqui que eu acho que hoje em dia eu tenho dois tipos de experiência no cinema. Que é essa, que é o 80, sabe? Que é aquele filmão que eu quero ver no cinema com os meus amigos na pré-estreia. E tem a experiência também de ir numa estação aqui na Augusta, em São Paulo, para ver um filme brasileiro que eu não sei se eu vou conseguir ver em outro lugar depois. Porque ele é tão pequeno, mas tão interessante, que ele não vai para um grande serviço de streaming depois. Ele não é tão lucrativo assim, mas ele é um subproduto cultural muito legal que precisa ser valorizado. E eu acho que talvez no futuro a gente não vai ter muita coisa híbrida, sabe? Muito cinema que vai passar A Vida Invisível e Vingadores, mas a gente vai ter os lugares que vão ter A Vida Invisível e os lugares que vão ter Vingadores. Sim. Porque eu acho que as duas coisas fazem muito sentido existirem. E aí talvez nesse espaço, que sobrevive com incentivo fiscal e tudo mais, com lei de incentivo à cultura, talvez seja um espaço onde caiba mais, talvez, publicidade desses pequenos anunciantes.
Eu acho que...
É verdade.
Aqui em Aracaju a gente tem um bom exemplo desse tipo de cinema, que é o Cine Vitória. Uhum. Fica em um lugar que já não é tão bom para ir à noite, porque ele fica no centro, já é um pouco mais perigoso. E aí a entrada dele à noite já é mais complicada, porque é por um outro lado. Mas ele é focado em filmes, esses filmes estrangeiros, tanto é que, ou filmes brasileiros que não foram para as grandes cadeias, por exemplo, Bacurau passou lá primeiro do que qualquer outro lugar. Se você queria assistir Bacurau, você assistia por lá. E eu acho que, assim, a existência deles depende de duas coisas. Primeiro, é uma comoção, vamos dizer assim, local mesmo, da própria cidade, como aqui em Aracaju. Todo mundo já foi alguma vez no Cine Vitória, ou então já fez propaganda do Cine Vitória, já botou coisa no Instagram de lá. Mesmo que, assim, nem se interesse pelos filmes, mas quer que aquele cinema mais tradicionalzinho, mais menorzinho, de filmes cults, continue. E outra coisa é que isso já é um pouco mais complicado, principalmente não querer entrar na posição em posicionamentos políticos e tal, mas que já não é uma coisa muito intensificada pelo governo atual, que é o incentivo à cultura, né? Que já é visto como uma coisa o presidente fala e não é, já não tem mais o mesmo incentivo, a mesma propaganda, e isso faz muita diferença. Eu só queria, para terminar de se falar, eu queria só dar uma dica pra galera aí do um vídeo que o Rodrigo Santoro fez, muito bom, que ele conta, vamos dizer assim, ele incentiva o cinema usando os títulos dos filmes brasileiros. E aí ele pega todos os filmes assim da década de 60, ele pega Deus e o Diabo na Terra do Sol e junta com SOS Mulheres ao Mar, não, Minha Vida em Marte, tipo, vai um atrás do outro, assim. E aí, tipo, você vai vendo filmes que você nunca ouviu falar, e filmes novos, filmes antigos, filmes cults, de todo tipo. Eu acho que vale muito a pena, hein, pra quem não viu, é só jogar Rodrigo Santoro, filmes brasileiros, sei lá, qualquer coisa assim do YouTube, você acha.
Rodrigo Santoro, filmes brasileiros. Vou dar uma procuradinha aqui, já deixar reservado, Levitão. Pô, de Levita sempre dá boas dicas culturais, é impressionante, eu amo esse menino. Levitão, aproveitando isso aí e dessas coisas culturais, eu queria saber desse momento que a gente tá vivendo em 2020 aí, de coronavírus, em que, como o Malu ressaltou mais cedo, é muito importante a gente ter justamente sistema de streaming para poder consumir conteúdo, poder consumir filme, poder consumir série. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer pro final do ano, as coisas estão meio complicadas, a gente não sabe quando isso vai passar exatamente. E tem vários filmes que estavam programados para esse ano que foram adiados, e alguns a gente não sabe nada. Eu queria saber, para esse prognóstico mais curto, assim, de 2020 e 2021, vocês acreditam que vão ter alguns filmes, sei lá, de porte grande, ou filmes que poderiam ser lançados em streams, tipo o Novos Mutantes, por exemplo, que tá no limbo há vários anos? Vocês acreditam que tem chance desses filmes chegarem pra gente pro streaming? E depois, se vocês acham que vale a pena pagar, por exemplo, valor de cinema pra assistir esses filmes em casa?
Então, uma coisa que eu vi um pouco antes da gravação, na verdade eu vi no Twitter, então eu não li notícia, de que Mulan vai estrear nos cinemas em julho desse ano.
E aí, isso subverteu completamente tudo que eu tava pensando antes de como seria o pós-quarentena. Porque, tipo, na China, provavelmente vai estrear na China, né? Que já tá saindo da quarentena.
Sim.
E aí, lá eles têm um grande mercado. E aí, isso meio que deu um nó na minha cabeça de saber como que a Disney vai gerenciar isso. De no ocidente não vai poder lançar tão cedo. Em várias salas, talvez na Europa, mas tipo, nos Estados Unidos, que é um grande público, não vai poder lançar tão cedo.
Com certeza.
E aí vai lançar na China e logo agora, e sei lá, fiquei bem... confundi minha cabeça, não sei o que esperar.
Nesse ponto, eu acho que com relação ao coronavírus, as empresas elas vão conseguir, entendeu? Se sustentar e continuar, mesmo que adie os filmes ou qualquer coisa do tipo, porque muitos filmes mesmo são feitos pra sala de cinema. Então não tem como hoje você, como a gente quer muito que Os Mutantes seja lançado em streaming, mas eu acho que não vai, porque ele não foi feito pra ser lançado em streaming, ele foi feito pra ser lançado no cinema. Todo o projeto do filme, não só de fazedura do filme.
Trilha sonora, né?
Fazimento do filme. A produção mesmo.
Fazimento.
Fazimento.
Parece feijão com açúcar.
Tudo feijão com açúcar no filme. Não, tipo, a produção de roteiro, não sei o que, edição e tal. A parte de marketing, de publicidade, ela foi feita pro cinema. Então é difícil um filme que era do cinema agora entrar no streaming. Mas mesmo assim, eu acho que vai adiar. Mas as empresas são muito grandes, essas produtoras são muito grandes. É uma ou outra que é menorzinha e tal, talvez dependesse, talvez tenha uma vá à falência e tal. Mas acho que, no geral, não vai ter muitos problemas. Talvez a gente não assista muitos filmes esse ano, essas coisas. Mas próximo ano, pelo jeito, já vai estar tudo normal. E aí, vida que segue.
Eu acho que Novos Mutantes não tem que ser lançado, velho. Isso é karma, velho. Os caras iam lançar o quê? 3 anos atrás, um negócio, 2 anos, não sei. E não lançou. Aí, beleza, foi adiando. Aí, finalmente, a toda poderosa Marvel compra. Tipo a Fox, né? O bagulho lá. Quando vai lançar, tem uma pandemia no mundo, tá ligado?
Com probabilidade.
Qual é a probabilidade, mano, disso acontecer e o bagulho não é lançado? Então, mano, joga no lixo, velho, essa porra.
Não, faz isso não, velho, pelo amor de
Deus. Eles soltaram umas imagens, ficou... Porra, tá massa pra caralho.
Tá muito massa, velho, tá um bagulho muito bonito, velho, eu tô empolgado pra ver.
Mas não, eles são uma das melhores equipes, velho, do X-Men, pelo amor de Deus. Eu quero ver esse filme. Vai ser outra decepção, que todos os filmes do X-Men, vai.
Exatamente.
Então, eu tava pensando nisso justamente porque, tipo, nos Novos Mutantes teve até uns dias agora aí, tipo, recentemente, que a Amazon colocou o título lá Novos Mutantes, tinha um preçozinho lá, tinha um valor de $25 mais ou menos, e depois tirou rapidão. Aí a galera não ficou sabendo se isso aí eles estavam testando, se eles estavam botando só pra deixar reservado pra quando o filme sair, depois o filme ser lançado lá pra você alugar, como tem alguns filmes que a gente pode fazer isso. E, velho, eu realmente acho que é difícil essas empresas realmente falirem por conta disso. Mas a minha questão é pensando, por exemplo, no calendário de 2021. Tipo, sei lá, tem um monte de filme que tinha pra esse ano que vai pra 2021. Aí tem um monte de filme de 2021 vai pra 2022, tá ligado? Tipo, não sei se todas as datas desses filmes vão mudar. Então eu fico pensando como é que fica essa logística pra galera pra poder botar um monte de filme grande, um monte de blockbuster em data próxima, entendeu? Então por isso que eu imagino que possa ser que algum desses filmes talvez seja lançado em streaming, como Trolls foi, por exemplo.
Eu não sei, eu vejo essa parte rapidinho, que tipo, como um foi adiado, acho que inconsequentemente o outro também foi adiado, porque nem pronto tava. Então ainda vai ter que fazer e não sei o que, eu acho que vai ser uma meio que um ciclo assim, tipo, vai adiando um, adiando outro.
E eu acho que tem uma coisa também, não foi só a indústria de lançamento que parou, mas a indústria de produção também, né?
Sim.
Então, assim, não vai ter engavetamento de filme, porque os filmes não estão sendo produzidos, as séries não estão sendo produzidas. Os filmes que estão engavetados agora vão ser colocados nesse buraco aí, que é o buraco de produzir novamente os outros filmes.
Aqui tá tudo parado mesmo, tá sem gravação nenhuma, assim, não tem audição, não tem nada. Tá.
Chegou proposta nenhuma, né, Edu?
Sim, foi
não chegou nenhum ainda.
Na Folha, falando sobre isso também esses dias. Tipo, tá tudo parado. É isso, gente. A gente tá vendo a Globo tá exibindo uma novela tenebrosa. No horário da novela das 8, porque não tem novela sendo gravada. Tá? E o brasileiro tá sendo obrigado a ver Fina Estampa. Ninguém pediu.
Ai, gente, não vi Fina Estampa, por favor. Melhor novela. Melhor novela ruim.
Tinha muita novela melhor pra poder passar. Ah, tá.
Não, mas é a melhor novela ruim, tipo, dessas novelas assim, bem. Se você assistir e esquecer completamente da vida, é maravilhosa.
Eu queria ver aquela, não sei se tá passando, porque eu também não assisto, mas é, aquela novela do Félix, lembra do Félix, com o personagem do Matheus Solano?
A Avenida Brasil? Não.
Não.
Não. Não.
Essa é a Avenida Brasil. Brasil. Eu não sei.
Ai, é não sei o que é de amor, não sei o que é de família.
Amor à Vida?
Laços de algum...
Amor à Vida.
Amor à Vida.
Não, esse filme é muito bom, porque... essa novela é muito boa, porque, tipo assim, no começo da novela, o Félix, o personagem de Matheus Solano, ele joga uma criança no caminhão do lixo. E no final, ele é o personagem mais amado da novela, porque ele simplesmente era muito foda. Essa novela, eu lembro por causa desse cara, velho.
Essa novela foi boa mesmo.
Era um personagem muito bom, muito carismático mesmo, velho. Ah, gente.
Ele merecia filme. O Crow não merecia filme, não.
Não, o Crow é péssimo. O Crow é o ofensivo, velho.
Eu acho muito forçado, velho, o Crow, velho. Sabe? Eu acho
não,
que
é o Crow é um estereótipo ofensivo. Ele é péssimo, ele é
sim.
péssimo.
Sim.
O Félix Matheus Solano é um personagem que tem profundidade, sim. que tem background. Ele não tá ali só pra ser um alívio cômico. Ele tem o drama dele. Ele era muito bom.
É, saudades. Eu acho que foi no podcast com o Loki, a gente falou que, Dudu falou que era muito caro pagar por esses filmes, que eles estavam saindo muito caro. Mas eu vejo isso, acho que foi.
Beleza, fui eu então, eu não lembro.
Foi você que falou que saiu em dólar e tipo, convertendo, dava sem conto assistir o filme.
Sim.
Aí, você falou do Homem Invisível, lembra até o filme.
Tem certeza que foi ele que falou?
Tem certeza que fui eu, velho.
Eu não tô ligado não,
Eu acho que, assim, isso já existe hoje e essa proposta é mais pra, tipo assim, um filme que você quer muito ver, muito, e não tem nenhum lugar, nenhuma plataforma de streaming que você assinou. Aí você vai lá, ao invés de ir pro cinema hoje, você vai lá, chama a galera assim e fala, ou então assiste sozinho. Aí paga um preço mais baixo, porque geralmente esses filmes como lançam assim no Now, nessas Skyplay, eles geralmente são em torno de R$17. O lançamento usaço na pré-lançamento que eles chamam. Mas os filmes um pouco mais que já passaram, eles são mais em conta, tipo 10, 7. Então, assim, uma vez ou outra você vai e compra esse filme. Eu acho que essa vai ser a proposta desse tipo de mercado, entendeu? Uma vez ou outra você vai lá, pá, compra, assiste o filme que você queria ver, não sei o quê. Então, eu não sei se vai ser uma coisa muito expandida e tal.
Eu pagaria. Eu já paguei por filmes, inclusive, no Now da Net. Mas é isso, eu não pagaria tão caro. Tipo, eu não pagaria, acho que mais do que R$20 pra poder assistir o filme em casa, sabe? Acho que até menos. E acho que as empresas vão ter que se dar conta disso, de que se for pra ser dessa forma, vai ter que ser mais barato para as pessoas consumirem com mais quantidade, talvez.
É, talvez quem tem que pagar tenha que ser a publicidade. Alguém vai ter que arcar com isso.
Uhum.
Mas quem? Se o consumidor não vai pagar esse valor, os produtores vão ter que começar a custear isso de outra forma.
Sim, sim.
Porque o que a gente vinha vendo, por exemplo, é tipo aqui... Eu não sei como é que isso vai ser... A gente fala desse preço que Levito falou, mas também é pós o filme sair no cinema também. Tipo, eu não sei se eles realmente iriam botar esse preço com o filme. Tá no cinema e tá no streaming. O Universo tá tendo um problema com esse anúncio que eles fizeram aí, que vão lançar o filme deles ao mesmo tempo que o... No streaming no cinema, que um sistema de cinemas americanos já falou que, olha, não vai rolar mais filme do Universo aqui e tal. Tipo, não sei se vai realmente acontecer isso, mas você já percebe que não é uma coisa que vai chegar tão de boa. Justamente voltando pro que a gente tava falando lá no início, de que, velho, eles estão interessados numa grana deles. Não, não é tão simples assim, não. Realmente.
A Disney, por exemplo, ela é um caso muito bom pra gente entender pra onde essa indústria vai. A gente tá falando da empresa que teve as 4 maiores bilheterias do ano passado e que há 5 meses lançou o próprio serviço de streaming. Então, assim, se os caras estão entendendo que eles vão continuar fazendo dinheiro com o cinema, mas que eles precisam começar a fazer dinheiro de outra forma também, sabe? Senão eles vão
perder
uma parcela do mercado, uma parcela da atenção do público que vai estar ali, queira eles ou não, queira os donos de cinema ou não. Queira eu, queira você, queira qualquer outra pessoa, não vai estar ali. Ou os caras começam a entender como fazer isso funcionar de uma forma viável para todo mundo, de uma forma que não seja extremamente predatória, porque aí, enfim, se... A Disney não quer que o streaming acabe e a Disney não quer que o cinema acabe. Como é que ela vai fazer pra manter os dois, sabe? É a responsabilidade desses caras também. E é isso.
Os dois já estão aí,
vão continuar aí. Um não vai engolir o outro, mas eles vão ter que entender como fazer pra funcionar direito. Talvez vai ser isso, talvez vai ser isso que eu falei lá no começo. É definir uma janela de exibição que seja saudável pra manutenção dos cinemas. Definir um valor do não sei, enfim, eles vão ter que entender como fazer isso funcionar e é isso, a gente tá trocando a roda com o carro andando.
Eu queria comentar um negócio da Disney que você falou, porque aqui na América do Norte, né, já não estreou a Disney Plus no Brasil ainda, né? Eu acho que é só aqui. E tipo, eu vi muita gente chegando pra mim comentando sobre a Disney Plus e tal, e falaram, eu assinei pra assistir Mandalorian, mas aí já assisti e aí tirei. Entendeu? A galera só tá assinando pra assistir alguma coisinha, vai lá, pega um período grátis e tira. Ou seja, eles realmente têm que fazer uma coisa pra deixar essa constância, sabe? Eu concordo.
Mas isso acontece, acho que com qualquer coisa, viu? Tipo, eu vou falar aqui, por exemplo, eu peguei, baixei aquele serviço de streaming lá do Jay-Z. Só pra ouvir o Lemonade quando foi lançado. eu acho que um problema pra Netflix, um problema pra Amazon Prime é a Disney tá lançando o seu próprio serviço de streaming, porque vai obrigar os caras a fazer, e a Netflix já percebeu isso tem um tempo, tanto que eles querem que metade do catálogo deles seja de produção original, é fazer eles mesmos as coisas interessantes que vão segurar as pessoas nos seus próprios serviços de streaming.
Sim,
É isso. Olha que loucura, a gente tá falando que a Disney teve que repensar a forma de trabalhar por conta da Netflix, e agora a Netflix tá tendo que repensar a forma de trabalhar por conta da Disney, sabe?
Sim.
O mercado tá em movimento. Tipo, os caras estão tendo que encontrar, todo mundo vai ter que encontrar um meio termo.
Vocês não acham que, mano, tá todo mundo querendo fazer serviço de streaming, velho? E às vezes acaba sendo desnecessário. Porque você falou aí que o Jay-Z fez, não foi? Tipo, eu não sabia disso aí. Pra que o cara vai fazer negócio de streaming, mano? É de música, né? Mas, tipo, pô, já tem um monte de música aí, mano. Spotify, Deezer, tá ligado? Todo mundo querendo lançar um... Véi, acaba que a galera não... Mano, já tem... É muito dinheiro gasto, véi. Aqui em casa mesmo eu tenho Netflix, Prime Video. A Disney Plus é da minha namorada, tá ligado? Tipo, não tem como, véi. Sabe? Sim. Às vezes acaba sendo desnecessário. Eu acho que seria mais jogo se as empresas, sei lá, fizessem um contrato entre elas, entendeu? Como tinha filme da Disney na Netflix antes. Chegar, mano, vamos fazer um contrato aqui e tal, porque cada um tem, porque é muito dinheiro gasto, velho. Você gasta quase tudo, as suas contas é tudo do streaming, mano.
Mas você acha que tem alguma possibilidade de... Ai, fale, foi mal.
Não, pode falar.
Na verdade, você acha que tem alguma possibilidade de as empresas começarem a se unir pra poder você pagar uma assinatura mais barata e ter acesso às duas, por exemplo?
Tipo um pacote de TV a cabo.
Isso seria perfeito,
Um pacote de TV a cabo de streaming, na verdade.
Exatamente, foi o que eu falei antes, essa parada da TV a cabo. Acho que elas se unirem por si só, acho que não.
Mas, por exemplo, a Disney tem a Disney Play, mas o Hulu também é da Disney.
Sim.
Eu acho.
Tá vendo? Duas, sabe? Então, tipo...
Eu acho que, tipo... Velho, deve ter um espaço, tá ligado? Tipo, é aquela coisa. Essas empresas também não se movimentam com nada, tipo. Mas eu acredito que... Essa é a possibilidade que o Malu falou de você fazer depois um pacote, eles acabarem conversando entre eles e falar, vamos vender um pacote aqui do nosso serviço juntos, seja possível? É possível. A própria Disney, por exemplo, que é dona da ESPN, a ESPN tá no pacote do Disney Plus também, né? Tipo, tem um pacote do Disney Plus que é que você pega a ESPN, pega umas paradas do National Geographic também e tal. Então,
e
tipo,
agora vai pegar a Fox.
E vai pegar a Fox. Então, tipo, se você parar pra pensar, eles podem estar fazendo esses mini pacotes de TV a cabo das adjacências deles aí. O HBO Max, que vai ser tipo uma mistura de um monte de coisa, já inibe vários streams soltos. Aí a gente vai ter no HBO Max Cartoon Network, Warner, Crunchyroll, que é o sistema, o streaming de animes, as coisas da própria HBO, eu não lembro mais quem tá lá, do Tsuim. Então, talvez essas junções já estejam sendo feitas, e aí você vai ter alguns grandes e os menorzinhos aqui que de vez em quando você vai pegar, tipo. Porque a Disney vai lançar um monte de coisa boa, você vai querer ver um monte de coisa da Disney.
E eu acho que uma coisa que pode ser muito problemática são esses streamings de música. Por quê? Porque, diferente de filme, que a gente demora muito tempo, 2 horas assistindo filme, ou 10 horas assistindo uma série, você gasta muito tempo em uma coisa só ali, num streaming só. Agora a música não. Imagina que merda que vai ser se, tipo assim, dividir. Ah, o Jay-Z só lança música no Tidal, o Eminem no. Não é Eminem, não, sei lá, o Justin Timberlake no Spotify, não sei quem, o Justin Bieber no. No YouTube, então vai ficar tudo dividido. Você, pra ouvir, hoje eu só queria ouvir esses três hoje, mas aí eu tenho que ir pro YouTube, depois pro Spotify, depois pro Tidal, depois pro Deezer, e eu acho que pra música isso vai ser complicado demais e vai ser muito ruim se eles começarem a fazer contrato de exclusividade. Por isso, assim, óbvio que nem as músicas, né? Tipo, lançamento primeiro, ou essa música só vai ser lançada aqui. Tudo bem, uma música assim e tal. Agora, imagina só um artista inteiro com um contrato de exclusividade com um determinado streaming. Isso aí ia ser muito ruim, velho. Muito ruim mesmo.
Esse negócio de tipo, também. De você comentou aí de das plataformas meio que fazerem um acordo e tal. Isso, velho. Vai também melhorar em relação ao nosso combate à pirataria, velho. Porque, por exemplo, eu não tenho HBO Play, HBO Plus, né? Não sei como é que é o nome. O da HBO lá, Go, né? HBO Go. Eu, tipo, aí eu não assisto Westworld, não assisto nada. Se eu quiser assistir, eu vou ter que assinar ou vou ter que procurar num site pirata. Tipo, você baixando o preço das assinaturas, botando lá algo que seja mais viável. Porque, ah, beleza, a Disney Plus, tô vendo aqui, é R$8,99 um mês. Beleza, mas aí você soma, R$8,99 Disney Plus, aí você tem 16 conto porque da Netflix, porque eu pago pro pessoal lá em casa, 4 telas, aí já vai, 16, 8, tá tendo a Prime Video, tá ligado? Tipo, né, aí quando você bota um preço mais de boa, você também vai combater a pirataria, porque a galera não vai ficar procurando um jeito fácil de assistir as paradas, entendeu?
O que vai acontecer muito é a participação das TV a cabo, né? Das operadoras. Sim. De TV a cabo, nisso aí, pronto, eles fazem um combão baixando o preço, você pega tudo e para de ver a pirataria, velho. Eu sinceramente parei, eu assistia coisa pra cacete no pirata, velho. Assistia, nossa.
Chama a polícia.
A vida inteira, velho. A vida inteira, tipo, ó, DVD pirata lá em casa, oxi, eu não lembro de rodo, assim. Que rodo,
gente. Aquela propaganda da pirataria no próprio DVD pirata.
Mas sabe por que a nossa geração assistia muito mais coisa pirata? Porque era o jeito mais fácil de assistir. Hoje em dia, eu acho que, sei lá, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. Eu acho que ele não sabe baixar torrent, sabe? Porque pra ele é mais fácil e ali não tem vídeo disponível. Tipo, hoje em dia é isso. Os caras conseguiram criar uma forma que é mais fácil você consumir legalmente do que consumir ilegalmente.
Sim. É, exatamente.
O negócio é isso, é continuar sendo fácil, porque se começar a ficar difícil, a galera volta pra pirataria.
É diferente dos videogames, por exemplo, que os videogames conseguiram proibir você de usar jogo pirata. Porque antes você comprava os 3x10 lá no mercado pra jogar PS2, velho. Foda-se o jogo que você ia comprar. Tipo, perdi dinheiro, PlayStation, perdi dinheiro, as produtoras de jogos, perdi dinheiro, todo mundo. Aí o que eles fizeram? Travaram. Não pode mais jogo pirata. Se você botar, o console cancela você. Mas não tem como você entrar no seu computador, vou entrar no site pirata e a Polícia Federal vai trancar o meu computador. Você entra com processo contra a Polícia Federal porque estão proibindo de trabalhar, por exemplo. Não tem como. Então eles têm que incentivar e fazer com que a gente compre o original mesmo. Porque não tem como, por exemplo, por que a gente comprava DVD pirata? Porque a gente não ia pagar 50 conto na porra de um DVD pra assistir um filme. Porra, vai se ferrar, velho. Eu quero, talvez, vou comprar o do Senhor dos Anéis, versão estendida de 300 conto. Pode ser, mas um filme uma vez, acabou, nunca mais, porque é uma coisa.
E é tipo, 3-4 pessoas vão fazer isso. Não vai ser alguém, uma quantidade de gente que sustente uma indústria, né?
Exatamente.
Porque quer aquilo ali como item de coleção. Não é pra ver. Ela não quer pra ver.
Tipo, vai botar na estante ali, né?
O mercado de DVD, ele se sustentava muito, não era por consumidor individual como a gente, era por causa de locadora, velho. Eles vendiam tudo pra locadora. Então, ele fazia o lucro dele lá, não era na gente. E quando acabou a locadora, agora não tem praticamente mais DVD.
Hoje em dia é item de colecionador,
exatamente. Aí você vai na Saraiva, tem 5, tá ligado? Porque só 5 pessoas mesmo vão comprar. É tipo do vinil. É, o DVD é que nem vinil hoje.
Vai, vira cult. Vira cult.
É, né? Virou cult.
A gente tá velho, né, filho? DVD é que nem vinil.
DVD é essa LP. É que nem LP.
É que... Não, é tipo, videocassete acabou, velho. Não tem mais videocassete. Nem cult, porra. Acabou total.
Nem
velho.
Cult.
Ai, eu tenho aqui o videocassete de um episódio dos Teletubbies, como eu tinha, que assistia o mesmo episódio todas as vezes. Não, ninguém tem essa porra.
Mas
velho.
Aí vira colecionador.
É aquela fita verde. Tem uma série horrorosa.
Aquela fita verde do VHS da Disney, né?
É, a fita verde do Rei Leão, que eu já assisti.
Era Rei Leão, né? Era Rei Leão, né?
Era Rei Leão.
Ah, não lembrar qual era.
Ai, ai, com essa comparação maravilhosa, meus queridos, que a gente vai finalizando o nosso podcast. Estamos com um tempo bastante grande aqui de podcast, mas é porque o tema rende muito assunto, rende muita conversa. A gente poderia conversar por mais tempo aqui, com certeza, mas infelizmente a gente tem que ir finalizando. É, Rafa, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, bicho. Foi muito legal. Eu acredito que todos nós aqui gostamos muito do papo que a gente teve aqui. E eu espero que você tenha gostado. Obrigado por suas opiniões, por seus comentários. Foi com certeza engrandecedor pro nosso podcast. Nossa audiência deve ter gostado bastante também.
Ah, que bom. Eu tô muito feliz. Obrigado pelo convite. Podem convidar mais vezes.
Opa, com certeza.
Eu acho que o fazimento, né, Gustavo Levita? Esse podcast foi muito bom, né?
O fazimento foi muito bom,
velho. Ah, foi muito legal, gostei muito, realmente. Ficou muito leve o papo. Dudu, muito obrigado mais uma vez por estar aqui mais um podcast, seu lindo. Muito bom ter nice. Você aqui com a gente. Obrigado por conseguir este contato com o Rafa aqui também, para essa participação especial.
Agradecer ao acaso, né?
Agradeceu a casa.
Eu acaso,
foi da hora. Foi da hora.
É muito no acaso, muito no acaso. Maluzita, minha querida, muito obrigado por mais um podcast. Tamo juntos.
Tamo junto, valeu.
Levitão, tamo junto, lindão. Muito obrigado por mais um podcast.
Valeu, valeu, tamo junto, vamos aí. Eu tô com o roteiro pronto, hein, novo. Roteiro novo pronto pra gravar, não sei como, mas vamos gravar.
É isso, pessoal.
Obrigado, Marcos, por estar aqui também. Obrigado Marcos. Valeu,
meu. Muito obrigado. Valeu, fico muito agradecido. Pessoal, só pra gente finalizar. Rafa, você quer passar pra gente aqui suas redes sociais pra galera que tá ouvindo o nosso podcast e vendo o nosso vídeo no YouTube poder te seguir e também seus trabalhos na internet também que você possa divulgar?
É, eu tô em todas as redes. Enfim, né? Twitter, sei lá, TikTok, tudo. Como Rafa Space. Não tem nada no TikTok, mas tá lá. No Twitter tem bastante coisa, mais do que eu gostaria.
Motolog.
No Instagram também é Rafa Gomes. É, Gomes Gonzaga, G-O-N-Z. É, no YouTube tá lá o Trigêmeos Olsen, que é meu canal. E podcast também, né? O Verdade Difícil de Engolir. Procura lá, não é sobre cultura pop, mas também é muito bacana.
Tá aí, pessoal. Inclusive, se você tiver no YouTube, todas as redes sociais do Rafa e podcast e canal vão estar também linkadas na descrição. Então, você só desce rapidinho e vai seguir esse conteúdo que ele produz aí na interwebs, tá certo? Dudu, eu sei que você gosta de falar suas redes sociais também, então vou pedir pra você falar as suas, meu querido ator, cantor, podcaster e youtuber.
Ele, que é Eduardo Brito, Hector Brito com dois T's.
Tá certo. Maluzita, você que também gosta de ter suas redes sociais anunciadas pra você virar famosinha e ganhar recebidos com o seu Instagram.
Ai, gente, é arroba maluzjoara, mas não tenho postado nada, só minha vida mesmo, que é isso.
Mas eu é só isso.
Acompanho. Não, mas tipo, não tem conteúdo, não tem nada de diferente, entendeu? Só vida alheia, mas é isso, arroba maluzjoara, que era o jogo contrário.
Inclusive, eu fiquei surpreso quando descobri isso, muito obrigado por ter dado um plot twist na minha cabeça naquele dia. Gustavo Levita, suas redes sociais, meu querido.
Gustavo Levita, em todas as redes sociais, só botar lá, é o único que tem.
Pois é.
Caraca, velho. Cara, que sonho que
cara é
isso.
Poderoso, cara é poderoso. É, realmente, meu Brito Deus é céu. Um nome muito popular.
Você botar Eduardo Brito com dois T, tem um cara lá que não entra tem 5 anos, velho. E o cara não tem Instagram. Eu não posso pegar.
Tem até cantor gospel, velho, que se chama Rafael Gonzaga.
Ai, que dificuldade, meu Deus. Que dificuldade.
Ah, não, só pra dizer que eu sou o único, eu já encontrei uma marmita que era Gustavo Levita.
Sério?
Não,
já. E vamos de aleatório. Vamos de aleatório. Bom, pessoal, o meu é Marcos Trolês, também só tem eu lá com esse sobrenome estranho. E é isso, vocês sabem que o Trollcast é @Trollcast, só você seguir a gente lá no nosso Instagram e no YouTube. A gente é Trollcast também. Se você estiver ouvindo o podcast, vai lá e se inscreve no nosso canal. Se você tá no YouTube, você vai pro podcast, que é Grandes Debates Nerdicos, tá certo? É o nome desse nosso podcast aqui. Gente, muito obrigado realmente mais uma vez e até a próxima. Falou!